ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Olá, muito boa noite, um forte abraço a todos, pontualmente 18 horas, nesta quinta-feira, 24 de outubro de 2024, no ar, o programa No Mundo da Bola. Eu estou na apresentação com os comentários da Brenda Balbi, a equipe técnica com Jorge Brum, Carlito Gondim, Lucas Alexandre, Roberto Barrucho, Virgílio dos Santos e Rui Flanquin. A produção executiva é de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. No ar, o programa No Mundo da Bola. E a CBF definiu os mandos de campo da grande final em sorteio realizado hoje no Rio de Janeiro. E quem vai decidir a Copa do Brasil em casa é o Atlético Mineiro, em partida que será realizada na Arena MRV, em Belo Horizonte. Após o sorteio, o volante Batalha comemorou o fato do Galo poder decidir em casa contra o Flamengo o título da Copa do Brasil.
Bom fechar em casa esta final. Vamos ter que fazer um grande jogo no Maracanã e depois voltar à nossa arena com nossa torcida, todos juntos com o pessoal do clube, do staff e da equipa, para tentar levar esse troféu. A gente tem sido forte em casa. Só espero o mesmo que está acontecendo até agora.
Esse Batalha, jogador da equipe do Atlético Mineiro e no Flamengo, o goleiro Rossi pediu apoio da torcida no jogo de ida e mostrou-se muito confiante na briga pelo título.
Não, a verdade é que o que a gente mais vai precisar, obviamente, vai ser muito apoio no primeiro jogo, tentar jogar con un mando de Maracaná en el primer juego a favor, como fue en la semifinal contra Corinthians, y como fue, puedo hablar también, en las oitavas contra el Palmeiras. La gente hizo un grande juego en casa y tocó definir fuera, y conseguimos estar aquí hoy en una final. Entonces, es eso. La gente solo va a precisar de apoyo y confianza del torcedor, que a gente sempre vai tentar fazer nosso melhor dentro do campo, porque a torcida faz parte, mas o jogo acontece dentro e isso é nossa responsabilidade dentro do campo, tanto de Felipe, da comissão, de todos os jogadores e a gente que trabalha no dia a dia com a gente. Então, vão ser dois jogos muito difíceis, mas a gente vamos tentar disfrutar para poder levar essa taça para a Gávea, para o Maracanã, no próximo final de semana. Depois da final da Copa, temos um jogo em casa, então a gente poder levar essa taça para a nossa torcida vai ser muito importante.
Confiança nos dois lados. Batalha pelo lado do Atlético Mineiro, Rossi pelo lado do Flamengo. A tendência é que as finais da Copa do Brasil sejam disputadas nos dias 3 e 10 de novembro. A tabela detalhada ainda não foi divulgada pela CBF. Comigo a comentarista Brenda Balbi. Muita vantagem do Atlético decidir em casa, ou isso não vai ter tanto peso na final da Copa do Brasil? Muito boa noite, Brenda Balbi.
Tudo bem, Rodrigo? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, decidir em casa é sempre uma vantagem muito interessante, principalmente com a torcida do Atlético Mineiro, né? A gente viu que faz grandes festas na sua casa. Eu acho, sim, que é uma grande vantagem. Já temos um time ali, já tem um time que é muito forte, que tem como sua figura central o Hulk, né? Que realmente faz a diferença. Foi decisivo no jogo contra o Vasco em São Januário, um jogo até que o Atlético não jogou bem, mas com uma bola do Hulk conseguiu classificar o Galo para a final da competição. Então acredito que sim, jogar em casa é uma baita vantagem para esse Atlético, que já é muito forte, mas em casa é mais forte ainda.
18:05, esse é o programa No Mundo da Bola, falando do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho tem jogão em São Januário. É o Vasco da Gama recebendo o Cuiabá, jogo atrasado da 19ª rodada da competição. Quem tem as informações é o repórter Rodrigo Ricardo.
Salve, xará e fã do No Mundo da Bola! Vasco e Cuiabá duelam nesta quinta, daqui a pouquinho, às 19h em São Januário. Todos os ingressos foram vendidos para a partida, adiada pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o primeiro jogo do Vasco após a eliminação para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. A partida é vista como fundamental pelos donos da casa para recobrar o ânimo nesta reta final do Brasileirão. Com 37 pontos e em décimo lugar do Brasileirão, o Vasco precisa somar pontos para afastar de vez qualquer risco do Z4 e ganhar uma vaga na próxima Sul-Americana. No Vasco, a novidade é a volta do volante Jair, que volta a ser relacionado para uma partida após se recuperar de uma lesão que tirou o jogador por 9 meses dos gramados. Quem completa 100 jogos com a camisa do Vascão é o goleiro Léo Jardim.
Já disse em outras oportunidades que eu acho que a forma de você conseguir deixar um legado, de você conseguir escrever o teu nome na história é você conquistando títulos. Então, meu objetivo é poder estar sempre competindo por títulos, sempre brigando por títulos e poder conquistar o máximo de títulos que a gente puder.
Pelo lado do Cuiabá, a ordem é vencer e vencer, de qualquer maneira, para ainda sonhar em escapar do rebaixamento. O Dourado é o penúltimo colocado do campeonato, com 27 pontos, e vem de um empate sem gols, jogando no estádio Antônio Scioli, em Goiânia, contra o Atlético Goianiense. Lembrando que o primeiro time fora do Z4 é o Vitória, com 32 pontos. Valeu, xará! Um abraço, tchau!
Valeu, Rodrigo Ricardo. 18:07, eu acabo de receber aqui, ó, a escalação do Vasco e a escalação também do Cuiabá. O Vasco vai de Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo e Leandrinho, Hugo Moura, Matheus Carvalho, o Cocão, Coutinho e Puma Rodrigues. Na frente, Emerson Rodrigues e Verrete. Já o Cuiabá tem Walter no gol, Matheus Alexandre, Marlon, Felipe Augusto Pita, Lucas Fernandes, Gustavo Bauer, Ramon, Fernando Sobral, Bruno Alves e Cleison. É a equipe do Cuiabá, dirigida pelo técnico Bernardo Franco. Ô Brenda, eu tenho a impressão que esse jogo de logo mais para o Vasco é vencer, pode continuar olhando lá para cima para uma pré-Libertadores. Empatar, água de salsicha, não serve para nada. Perder, vai começar a olhar lá para baixo.
Perfeitamente. Eu acho que a sua visão, ela é a sua... Esqueci a palavra, gente. Esqueci a palavra. Mas, enfim, eu acho que é a sua análise. Perfeito. Sua análise é perfeita, porque é exatamente isso. Eu acho que o Vasco, ele vem numa sequência aí ruim, né? Mais de um mês sem vencer no Campeonato Brasileiro. Pega um Cuiabá que também precisa vencer, então, assim, os ânimos estarão bem aflorados dentro de campo, né? Dentro de campo, as duas equipes vão pra cima pra buscar a vitória. Mas é justamente isso. Se o Vasco não vencer hoje dentro de casa, vai ficar ruim, vai ter uma pressão ali ainda maior em cima do Rafael Paiva, que já tem, né? Já, a torcida já tá insatisfeita, a galera já não tá gostando muito do trabalho dele. Se empata, também acho que fica um clima ruim pro Rafael. Mas se vence, eu acho que é aquilo. A torcida esquece, passa um pano, deixa para a próxima rodada. E é isso. Na verdade, sim, eu acho que, de repente, o Vasco briga pela pré-Libertadores. Mas não sei, Rodrigo. Sendo muito sincera, eu acho que vai brigar só para se manter na primeira página da tabela.
Pois é, se manter na primeira página da tabela. Eu olho a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Vasco é o 10º colocado, ou seja, numa competição de 10 clubes, de 20 clubes, está na metade da tabela com 37 pontos. Vencendo, vai a 40 pontos. Não vai passar ninguém, não vai passar o Atlético, que tem 41, que é o mais próximo, mas vai se afastar do Fluminense, que tem 37. Perdendo, que tem 36, melhor dizendo, perdendo, ele fica com 37. E o Grêmio aliás, o Corinthians é o primeiro na zona do rebaixamento, com 32. Daí o perigo. Não é só a questão matemática, é a questão psicológica, da pressão que vai começar a existir.
Perfeito. Não, é, de fato, de fato. É aquilo, Rafaelzão. Tem que vencer hoje, né, rapaz? Se não vencer...
Rafaelzão,
é? É, porra, vamos botar esse time pra jogar bola, senão vai ficar difícil.
Só confirmando os quatro últimos colocados do Campeonato Brasileiro. 17º Corinthians com 32, 18º Atlético Paranaense 31, o Cuiabá que precisa vencer de qualquer maneira. E mesmo vencendo, não sai da zona do rebaixamento. É o penúltimo colocado com 27, o Lanterninha é o Atlético Goianiense com 22. O Atlético Goianiense já pode começar a pensar na Série B do ano que vem?
Já pode começar a pensar na Série B do ano que vem. E mais, a Série B é um campeonato extremamente competitivo. A gente está transmitindo aqui a Série B, né? E desde o início da competição, a gente tinha aquela noção de que não dava para calcular muito o que seria, né? Quem subiria, quem seria rebaixado. E segue assim, né? A gente viu times que no primeiro turno estavam lá em cima, nesse segundo turno estão lá embaixo. A gente viu times que a gente já dava como rebaixados para a Série C, conseguindo reverter a situação. Enfim, a Série B é uma competição bastante complicada. E acredito que sim, já tem que começar a pensar para o ano que vem, Rodrigo.
Aliás, por falar em Série B, Brenda, daqui a pouquinho eu estarei ao seu lado, narrando você com os comentários ao lado do Rodrigo Ricardo, a partir das 9h10 da noite na TV Brasil, transmitindo um jogo espetacular. Sport Guarani. Por que espetacular? Primeiro que são duas das equipes mais tradicionais do futebol brasileiro, duas camisas pesadíssimas, duas torcidas apaixonadas. Agora, o Sport é o terceiro colocado, tem 56 pontos. O Santos é o primeiro com 59. Entre um e outro tem o Novo Horizontino com 57. O Sport vencendo chega aos mesmos 59 pontos do Santos. Que jogão, hein?
É verdade. Não, e essa é a parte de cima, né? Falando pela parte de baixo também, o Guarani que tem 31 pontos, se ele vence, ele vai a 34. Aí ele ocupa
cola
ali... Cola no Ituano, que é o primeiro da zona de rebaixamento, não é isso?
Não, o primeiro é o Botafogo. 17º é o Botafogo,
tá,
com
então,
36.
Então, joga o Ituano pra baixo ou ainda não?
Ele fica
saldo?
Junto com o Ituano. Agora, no saldo de gols, o Guarani continua abaixo. Porque
continua abaixo?
O saldo é menos 12, o Ituano é menos 16.
Mas,
não sei quem ganha por 5-0.
Mas considerando que vença o Guarani...
Já cola ali.
Cola ali, embola muita coisa, porque ainda faltam 5 rodadas para o final da Série B.
É verdade.
Ou seja, a galera que hoje está na zona de rebaixamento pode não ser a galera rebaixada.
Exatamente.
Loucura,
a galera da zona
loucura
do rebaixamento
essa Série B.
Hoje é Botafogo, Ituano, Brusque e Guarani. Até o Guarani, que é o último colocado, tem boas chances de subir. Até porque o Guarani tem 31. Faltam 5 jogos. 3 vezes 5, 15. 15 pontos. A diferença dele pro CRB é de 5 pontos. O CRB é o primeiro fora da zona com 36. Essa Série B
loucura.
É simplesmente
loucura.
Espetacular.
E aí tem a questão do Guarani precisar vencer para tentar se safar da zona de rebaixamento e o Sport precisando vencer para conquistar o título, né? São duas equipes com ambições muito diferentes, mas que com certeza vão entrar em campo hoje para buscar os 3 pontos.
Fica o convite daqui a pouquinho, 9h10 da noite, na TV Brasil. Jogão de bola, Série B do Campeonato Brasileiro. 18h13. Falando de Copa Sul-Americana, o Corinthians recebe o Racing de Avejaneda na Neoquímica Arena, em São Paulo. Jogo que abre as semifinais da competição. Quem tem as informações direto de São Paulo é a repórter Mariana Santos. Olá, Mari!
Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Corinthians entra em campo hoje, nesta quinta-feira, contra o Racing da Argentina pelo confronto de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O Timão, que foi desclassificado na Copa do Brasil para o Flamengo no domingo passado, agora encara mais uma semifinal em busca de, quem sabe, né, sua primeira final no ano e a chance de conquistar um título ainda em 2024. A gente sabe que o Corinthians, né, tem o grande foco no ano, que é não ser rebaixado para a segunda divisão, então deve manter os seus principais reforços, né, para jogar em um Campeonato Brasileiro, deve poupar alguns jogadores, mas hoje, como é uma Sul-Americana, né, e ainda mais semifinal, Corinthians deve entrar com um time de misto para titular, diria, né, com alguns jogadores importantes e que devem hoje fazer parte desse elenco principal do Corinthians, principalmente no ataque, né, com Memphis Depay e Yuri Alberto sendo os dois titulares da frente. Corinthians, que agora tem duas competições para focar, principalmente o Campeonato Brasileiro, né, que a diretoria tem como grande meta escapar do rebaixamento, mas a Sul-Americana ainda é um passo pro Corinthians, não só conquistar um título no ano, mas também se classificar para Libertadores do ano que vem e garantir uma vaga na Copa do Brasil, isso mesmo. Se o Corinthians não vencer a Sul-Americana, né, e ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, ou até mesmo ficar em uma posição ruim na segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro, não deve se classificar para a Copa do Brasil do ano que vem, o que seria uma perda muito grande pro Corinthians, né, principalmente pensando no aporte financeiro da Copa do Brasil e o quanto vale disputar essa competição nacional. Então, jogo de hoje vale muito pro Corinthians, vale muito pro restante da temporada, e o Corinthians está confiante, está se inspirando nos brasileiros aí, nas outras competições continentais que golearam na partida de ida, e quem sabe o Timão pode fazer um bom resultado hoje diante do Racing.
Obrigado, Mari. E não tem outra alternativa, né, Brenda? O Corinthians tá na hora de começar a convencer, vencer e convencer.
É verdade, tá numa situação muito difícil, né? Muito difícil mesmo, mas acredito que hoje contra o Racing consiga fazer um placar, pelo menos uma vitória magra ali, um 1-0 dentro de casa. Não sei se realmente vai classificar, mas eu acho que hoje dentro da Neoquímica consegue vencer o Racing. Mas é justamente isso que você falou, né, Rodrigo? Precisa convencer. O Corinthians, ele não convence tem um tempo. Não à toa ele tá na situação que tá no Campeonato Brasileiro, apesar de estar chegando aí nos momentos finais das competições, né, de outras competições, tá deixando muito a desejar pelo que tem entregado. Então, é isso. Precisa convencer dentro de campo. Acho que hoje contra o Racing é um bom momento para essa virada de chave.
São 18 horas 16 minutos. Você ligado aí no Mundo da Bola aqui pela Rádio Nacional. E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o Luiz Ferreira e o professor Wagner Gomes.
Nos dias 8, 9, 22 e 23 de novembro, será realizado o Campeonato Sul-Americano de Trilha e Montanha, em Vila de Merlot e na Vila La Angostura, na Argentina. A Confederação Brasileira de Atletismo convocou 9 atletas para a competição, 4 mulheres e 5 homens, que participarão nas categorias Short, Trail, Classic, Vertical e Sub-20.
E depois de uma grande redução de investimento, a Petrobras ampliou 12 vezes o patrocínio do esporte em 2024 e desembolsou cerca de 50 milhões de reais. A estatal apoiou 55 atletas que trouxeram 21 medalhas de Paris 2024, contando os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Além disso, a empresa investiu no futebol feminino paulista em competições de automobilismo. E de olho no ciclo para 2028 em Los Angeles e na Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será disputada no Brasil em 2027, a promessa é de ampliar os recursos destinados aos patrocínios esportivos. Em 2023, o único projeto de patrocínio da estatal era o time Petrobras, que tinha 45 atletas, sendo 30 olímpicos e 15 paralímpicos. Em 2024, mais 10 atletas passaram a receber investimento e o projeto vai seguir em 2025, ainda em tamanho a ser determinado pela empresa, o que é ótimo para o esporte brasileiro.
Continuando com a informação sobre o atletismo, 67 atletas foram chamados para o Campeonato Sul-Americano Sub-18, que será realizado de 6 a 8 de dezembro na cidade de San Luis, na Argentina. O Brasil estará representado por 32 mulheres e 35 homens. Os convocados vêm de todas as partes do Brasil e participarão de todos os grupos de provas.
E depois de perder o bronze conquistado nas Paralimpíadas de Paris, a maratonista Helena Congosti promete lutar para recuperar sua medalha. Orientada pelo seu advogado, a espanhola apresentou uma carta ao Comitê Paralímpico Internacional, ao Comitê Olímpico, ao Comitê Organizador Paris 2024 e ao ministro do Esporte francês em setembro, reivindicando a conquista. Helena foi desclassificada da maratona T12 feminina após soltar a corda que os corredores com deficiência visual usam para que o guia possa mantê-los no caminho certo. Na ocasião, quando faltavam apenas 10 metros para acabar a prova, a maratonista largou brevemente o instrumento para impedir que seu guia, que estava com câimbras, caísse no chão. Os dois cruzaram a linha de chegada normalmente, mas pouco depois os organizadores decidiram que Gongoste deveria ser desclassificada. A decisão do comitê custou alto para a espanhola. Além de perder o bronze, a maratonista deixou de ganhar também cerca de $33 mil, o que dá cerca de R$ 180 mil de premiação. Ela também alega que com a desclassificação perdeu o direito de ter uma bolsa que o Comitê Paralímpico Espanhol normalmente paga atletas que conquistam medalhas.
Muito obrigado, valeu Luiz Ferreira, valeu professor Wagner Gomes. E o Brasil se despede de um dos maiores ídolos do boxe em toda a sua história. José Adilson Rodrigues dos Santos, ou simplesmente Maguila, morreu hoje em São Paulo aos 66 anos. O principal peso pesado e uma das direitas mais pesadas do boxe brasileiro, sofria de encefalopatia traumática crônica, também conhecida como demência pugilística, diagnosticada em 2013. Maguila nasceu no dia 11 de julho de 58 em Aracaju. Dos 17 anos em que lutou, acumulou um cartel de 85 lutas, 77 vitórias, sendo 61 por nocaute, 7 derrotas e um empate técnico. Com seu jeito carismático e suas entrevistas folclóricas, foi cativando o público. Entre as lutas mais especiais da carreira estão os confrontos com os nomes como Evander Holyfield e George Foreman. Apesar de não ter conquistado o título por uma das 4 principais organizações mundiais de boxe, Maguila foi o primeiro brasileiro campeão mundial dos pesos pesados. Em 1995, ele venceu Johnny Nelson em Osasco e conquistou o cinturão da Federação Mundial de Boxe, uma entidade considerada de segunda prateleira. Maguila pendurou as luvas em 2000 e foi nocauteado por Daniel Frank em seu adeus aos ringues no dia 29 de fevereiro daquele ano. Descanse em paz, nosso carinho, respeito e solidariedade. 18 horas 21 minutos e chegou a hora do...
O melhor da rodada.
O melhor da rodada não poderia ser outro além do Botafogo, glorioso que atropelou o Peñarol ontem e deu um passo importantíssimo rumo à grande final da Libertadores. Alô, Rafael Monteiro!
Boa noite, Rodrigo Campos. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após goleada por 5-0 contra o Peñarol no estádio Nilton Santos, o técnico do Botafogo, Arthur Jorge, falou sobre a diferença do primeiro tempo para o segundo.
Aquilo que foi a primeira metade, foi a primeira parte que acabou por ser muito dividida, muito amarrada com as duas equipas e tentar perceber como é que se encaixa uma na outra. Não tivemos nenhum erro. Aquilo que nós fomos fazendo é que acabou por não ser o suficiente para conseguirmos chegar mais próximo da baliza contrária. Precisamos de fazer alguns ajustes e isso dentro daquilo que eu falei ao intervalo com os jogadores. Pedi para que mantivessem a serenidade, que pudessem aumentar um pouco mais a intensidade, que era importante para nós. Quanto o jogo mais vivo tivesse, mais vantagem nós tínhamos, porque nós queríamos um jogo mais rápido, mais intenso, um jogo corrido. Era importante que nós conseguíssemos ter essa abordagem. Fizemos de facto na segunda parte com a possibilidade de conseguir libertar mais aqueles que são os nossos jogadores que trabalham na segunda linha de ataque para que nós pudéssemos ter mais capacidade de ligação e capacidade também de podermos atacar a baliza contrária com mais assertividade para conseguirmos fazer os golos que eram necessários fazer.
Mesmo podendo perder por até 4 gols de diferença em Montevidéu, Arthur Jorge disse que a vaga para a final ainda não está decidida.
Fizemos um bom jogo dentro daquilo que são os 90 minutos, fizemos também um ótimo resultado, um resultado que tem uma vantagem obviamente confortável, mas não é de bom senso nós pensarmos que a questão está resolvida. É uma vantagem que nos dá esse conforto, mas que nós sabemos ainda que estes 90 minutos são 90 minutos que vão exigir muito de nós. E aquilo que nós tiramos do jogo é mérito nosso, é mérito daquilo que fizemos, porque fomos capazes de ter uma primeira parte que tivemos, fomos capazes de corrigir e de ajustar aquilo que era necessário ajustar, e ajustámos apenas e só alguns posicionamentos e algumas dinâmicas, porque vocês viram que eu não mexi em termos da mudança dos jogadores, e depois tivemos uma equipa que acabou por dar uma resposta sempre muito, muito consistente. Não só aqueles que jogaram de início, mas também aqueles que entraram, que nos acrescentaram valor também naquilo que foram trazendo ao jogo, de extrema importância, um resultado e um jogo bem conseguido da nossa parte, para podermos continuar na ambição que é a meta final, e essa meta final será chegar à final da Taça Libertadores.
O goleiro John vai na mesma linha de manter os pés no chão.
Igual eu falei, é manter os pés no chão, a gente sabe que tem mais 90 minutos pela frente, fizemos um grande jogo, fizemos 5 gols, resultado muito bom, mas a gente sabe que não tem nada a ganhar. É mais 90 minutos, vai ser um grande jogo lá, a gente vai dar nosso melhor, e é isso, jogar o próximo jogo vai ser muito difícil.
Arthur Jorge diz que não escolhe adversário para a final, mesmo sabendo que a decisão será no Monumental de Nunes, em Buenos Aires. No jogo de ida, o Atlético venceu o River Plate por 3-0 em Belo Horizonte.
Para nós é importante nós conseguirmos chegar a essa final, independentemente do adversário que possa gostarmos de ter depois pela frente, mas volto a dizer, e sem qualquer tipo de... Nós chegámos lá ainda, nem nós nem ninguém, está tudo em aberto para as quatro equipas, sendo que há uma vantagem que é confortável para nós, é verdade. Portanto, isso nós não vamos fugir a ela, porque trabalhamos e suámos muito hoje para conseguir esta vantagem. Agora, sabemos que temos pela frente mais 90 minutos, e aquilo que possa ter, ou possamos ter enquanto adversários nessa possível final, a nós não é uma questão que nesta altura nos crie nenhum tipo de energia, porque queremos é fazer o nosso, e o nosso passa por vencer o próximo jogo no Uruguai também.
O Botafogo volta a campo no sábado às 7 horas da noite no estádio Nabi Abichedi. O líder do Campeonato Brasileiro enfrenta o Bragantino em busca de se manter na ponta da tabela do Brasileirão. Valeu, Rodrigão!
Claro que valeu, Rafa. Brenda, vitória maiúscula do Fogão, hein?
Absurdo, absurdo. O Botafogo joga o melhor futebol do Brasil na atualidade. É uma loucura o que faz essa equipe do Botafogo, com peças que encaixaram bem demais na equipe, né? Savarino joga muita bola, Luiz Henrique também, absurdo, Igor Jesus, enfim, jogadores extremamente qualificados e que, realmente, olha, se não pararem essa galera... Vai ficar difícil, hein? Pra temporada que vem até. Mas enfim, realmente uma vitória muito, muito maiúscula do Botafogo. Acredito até que não tenha como ter reversão, mesmo lá na casa do Peñarol. Acho que já tá classificado pra final, Rodrigo.
Brenda, um grande abraço. Até daqui a pouquinho na TV Brasil, às 9h10, na transmissão de Esporte Guarani, hein?
Valeu, Rodrigão, um abraço.
Antes disso, eu estarei no estádio daqui a pouquinho, daqui a 5 minutinhos, também na TV Brasil. Antes de encerrarmos o programa, audiência qualificada, atriz genial, atriz Dani Stenzio, grande vascaína, tá sempre acompanhando o Vasco da Gama, tá mandando uma mensagem aqui que tá ligada na transmissão da Nacional e que tá se preparando para a volta da peça que é o maior barato agora já era na escadaria Celaron na Lapa, 8, 15 e 22 de novembro. Beijo para você, Dani Stenzio. E fechando no Mundo da Bola, vamos reviver a emoção do gol. O gol nacional, o quinto gol do Fogão. André Luiz Mendes transmitiu o sacode alvinegro.
O gol nacional.
André Luiz Mendes.
Chiquinho vem, encosta de primeiro no meio de campo agora. Olha que bola. Olha o desenho do gol do Botafogo aí. Olha a bola. Igor Jesus, ele tá sozinho, mas tem credibilidade. Invade pelo setor direito. Rolou, Marcinho Savarino. Escalou o goleiro Igor, bateu de cabeça. Gol! A rabiscada foi precisa. A bola parou na cabeça dele. Quem sabe testa na bola pro fundo do barbante. Igor Jesus, pra você, torcedor do Botafogo. 79 nas costas, 33 no relógio do Brasil, 33 no relógio do Brasil, que passeio gostoso, assim se dá uma resposta no futebol, é dentro do campo, é com habilidade, é com aquilo que só o futebol brasileiro tem, ninguém mais, beleza Fogão, beleza Fogão, esteve extremo do Nilton Santos, o Nilton Santos virou um palco inacreditável de um show chamado Botafogo. Olho no placar da mais querida do Brasil. Vamos devagar para você não perder